A maior parte dos reis eram gays, mas vocês não estão prontos para esta conversa.
Boa noite.
Ora viva!
Como é que nós estamos?
Eu estou bem, mas tu estás melhor.
Deixa-me fazer uma coisa. Sabem que barulho é este? É o barulho do meu livro.
ASMR.
Está hoje, ASMR de livro. Pois é.
Vamos mudar o rumo deste podcast
agora. Agora é um podcast ASMR. Não. Que nojo. É verdade. Está aí. Já podem comprar em vários links que eu deixei disponibilizados. Sempre sonhei escrever. O link está na bio. Escrevi. Fiquei muito feliz. Também escrevi um livro. Não foi só o link que está na bio que eu escrevi. Podem comprar já. Chega à vossa casa, eu espero que no dia 21 de Fevereiro, que é quando chega também às livrarias, e haverá evento, onde eu estarei lá para dizer oi, para assinar os vossos livros, se vocês quiserem, essas coisas todas.
Eu queria ir, mas depois a Márcia disse-me que ia e eu agora não estou a pensar duas vezes.
O António não pode ir, e não sei se conseguem ouvir, para além do ASMR de livros, temos a ASMR de gatos a discutir dentro de caixas.
É verdade, Márcia Vila Pedroso, Márcia Filipa Vila Pedroso.
Tá.
Lançou um livro.
Lancei, sou uma autora publicada. Agora vais ter que me tratar com respeito neste podcast.
Sou da forma como me tratas a mim.
Trato sempre com respeito. Sim. E pronto, então, mas espera, antes disso, chegaram pessoas novas aqui, bem-vindas, espero que gostem.
Mas é preciso abrir a porta de casa?
É, espero que não vão caber cá em casa. Espero que gostem. Se ouvirem o primeiro episódio, eu prometo que a qualidade de som fica melhor. Porque foi gravado com o microfone dos fones.
Não, a qualidade em geral, porque depois eu também comecei a participar.
Ah, tens muita piada, tu. Muita piada. Portanto, oi, pessoas novas. Esperemos que gostem disto que nós fazemos aqui, que é contar fofocas de pessoas que já morreram.
É isso.
E tá, queres passar? Podemos passar? Como é que foi a tua semana?
A minha semana fui ao Porto.
Foste ao Porto. Eu fiquei em casa a arrumar a casa. Com recatado do lar.
Não, é exatamente. É assim que os nossos avós queriam que as coisas continuassem.
Recatado do lar.
E eu estou a fazer tudo para que se mantenha assim, aliás. Tenho uma plataforma para voltarmos aos anos 50. É um partido... Não vou entrar por aí.
Socorro. Então, bora, né? Vamos bora. Já. Seguimos. Catherine Parr. Última mulher de Henrique VIII. Conseguimos.
É verdade.
Chegámos, sonhávamos, já vamos, conseguimos. Vitória. Olivais.
Ficámos a par de todas as mulheres.
Parabéns. Foi muito boa. Então...
A Catherine. Eu vi uma fotografia, não era uma fotografia, uma pintura na internet e não me parecia muito bonito.
Não, mas o rei achava.
Mas o rei também já estava meio vesgo, né? Por essa altura, não é? Ele já estava mais para lá do que para cá. Enfim.
Posso?
Força.
Então, ela reinou.
O podcast é seu, senhora autora.
Obrigada. Ela reinou entre julho de 1943. 900? Estamos ótimas.
Poça.
Entre julho...
Chegou ao meio da Segunda Guerra Mundial, mandou a Lilibet embora.
Entre julho de 1543 e janeiro de 1547. Foram ali quatro aninhos.
Então, Four more years.
O que é que acontece?
Mas presidência, é um mandato. É um mandato presidencial, no fundo.
O que é que acontece? A outra foi, né? Mais
essa,
uma?
Essa o Henriqueto mandou matar.
Já foi, né? Então ele estava triste, viúvo, obeso.
E horny para caraças.
Com gota.
Afinal, se calhar.
E Orni para caraças decidiu dar mais uma chance ao amor. Tipo, lembras-te daquele programa
do Charlotte Love? Estava a pensar nisso, mas exatamente. Eu imagino, eu não sei quantas temporadas é que durou, mas eu imagino que para a sexta aquilo já tivesse horrível.
Eu acho que só teve uma temporada.
Mas um programa desses, okay, se tivesse durado várias temporadas, a sexta ia ser... Ou seja, a conclusão natural é que a sexta ia ser completamente horrível, estás a ver? Já ia ser o refugo do refugo a juntar-se ao programa. Acho que falámos disso no episódio anterior.
Sim.
De resto.
Ele descobriu a Catarina. 30 anos, sem filhos, viúva duas vezes.
Viu a atravessar a estrada.
Mais ou menos. Quando?
No bairro de Notting Hill.
Sabes que eu vi esse filme pela primeira vez para aí há 2 anos?
Chocante.
Curti.
Uma millennial que só viu esse filme já quase com 30 anos.
Curti. Há 2 anos tinha 30, não era quase 30. Já estava. Pobre.
Não, que o filme tu viste a 10 de janeiro.
Ah, ok. Então, abriram os castings para ela... Para quem vai ser a próxima mulher do rei, não é? E ela destacou-se das concorrentes. Porquê? Porque ela tinha muito jeito para homens a cair aos bocados. O segundo...
Era cirurgia plástica.
Era. O seu falecido, o segundo, tinha estado muito mal e ela nunca saiu do seu lado.
Aliás, ela teve 4 maridos, não foi? Uma qualquer coisa do género.
Teve 2.
Teve 2?
Teve 2. Eu disse 2 vezes viúva. 2 maridos. 3 com o Henrique.
Ah, 3. Pronto. Não sabia se era 3 ou 4. Era qualquer 3. Coisa aí.
Não foi só... Então, diz lá.
Não, isso não era muito comum, não é? Tipo, ter 3 maridos.
Não era. Mas é assim.
Eu acho que ao fim do segundo o pessoal desistia.
Já. Yeah. Não foi só isto que fez com que ele ficasse... Ui, se calhar é esta. Para além de simpática coisa, ela era... Dedicada. Virtuosa. Muito educada. Ruiva, que era uma cena que ele curtia. Já era para ir a 3ª ou 4ª que era ruiva. Estilosa. Assim, estava sempre dentro das últimas modas. E uma paixão por diamantes.
Ok. Os melhores amigos.
Os melhores amigos. A única coisa, diz lá.
Não. Era um pensamento intrusivo, não, okay, vale a pena.
A única coisa contra ela era que, mesmo após os 2 casamentos, ela casou 2 vezes, né? 1, 4 anos e outro 9, nunca foi mãe. Mas imagina...
Nessa altura seria chato, não é?
Sim, mas o Henrique acreditava mesmo que ele ia mudar isso.
Sim. Que nunca falta confiança a este homem.
Nunca na vida. Então, ela era rica, mas ela não vinha de famílias aristocráticas.
Tu imagina a Lua dizer, eu não me consigo levantar, mas ele consigo.
Ele vai levantá-lo. A família dela era uma família de serventes da corte. É serventes que se diz, pessoas que servem a corte.
Sim, sim, criados, empregados.
A mãe serventes. Dela era uma das aias da Catarina de Aragão e decidiu dar o nome à filha em honra da rainha.
Portanto, agora estão a perceber que isto já é... A vida amorosa do Henrique VIII é multigeracional.
Yeah, yeah, yeah. Então, há uma cena que não se tem a certeza, mas que tudo indica que seja verdade, e eu vou tomar como verdade para efeitos dramáticos. A Catarina de Aragão...
Isso é tomado como verdade neste podcast, é efetivamente verdade.
Factos. Portanto... Até porque eu escrevi um livro.
Exato, portanto, exato.
Obrigada. Exato. A Catarina de Aragão era madrinha da Catarina Parr. Pronto. Então, morre-lhe. Como é que ela chegou lá? Morre-lhe o segundo marido e ela foi ser aia da filha do rei, da Mary. E foi aí que ele ficou. Oh, que é esta gatinha ruiva de 30 anos. Tanto que, a partir do momento em que a viu pela primeira vez, a partir desse dia, ele passou a ir visitar a filha, tipo, lá ao sítio onde ela estava, pai 2 ou 3 vezes por dia. Ele era um pai meio ausente. Mas, de repente, ai, a minha filha.
Dava-lhe assim um coisa, sim.
Então, enterraram-lhe o marido, e assim que enterraram o marido, ela estava livre e disponível para amar quem ela quisesse. Mas não era o rei que ela queria. Juro-te, ela queria Thomas Seymour, irmão de Jane Seymour. Ele era um homem carismático, inteligente, viajado, tudo O que fazia com que uma mulher do século XVI ficasse assim? Ui, vou casar com este.
Qual é a expressão que tu costumas usar?
Que delícia.
Não, não é essa.
Não?
É das picadas.
Eu não vou dizer. Agora sou uma autora publicada. Eu não posso dizer.
Picadinhas na região no genital.
Pipi. Eu não posso dizer.
Picadinhas na região genital.
O que eu costumo dizer. Mas o que é que acontece?
Pensava, eu tinha dito ainda há pouco que não havia filtros e de repente estás contradizer-me.
Yeah. Um dia eu digo-vos o que é que é. O que é que acontece?
Já disseste, mas ok.
O rei tinha direito de preferência. Então...
Mais uma vez as metáforas futebolísticas voltam em força.
Isso é uma metáfora.
Não é, não é. Estou a gozar, mas
podes ter direito... Eu aprendi isso na minha vida.
Mas podes ter direito de preferência em certas situações.
Chamem-me para escrever um livro de futebol, meus putos.
Olha... também há bastante
fofoca
no mundo.
Pode ser um dia que eu venha para aqui.
Mesmo amorosa, nem estou a falar de todas as negociatas esquisitas.
Não, só que eras amorosas. Tipo, que é os pais do... Como é que ele chama? Do emplastro.
Ah, sim, que é o Pinta Costa e o Vitor Bahia.
Vitor Bahia, exatamente. Vou escrever a verdadeira história do emplastro.
Muito giro, estás a falar disso neste dia, mas pronto.
Ah, pois é, hoje aconteceram coisas, não foi?
Foi.
Hoje que é ontem.
Sim.
Aqui para os nossos ouvintes. Posso continuar?
Podes.
Ele tinha direito de preferência e então pediu a Catarina em casamento. Ela não estava muito in, tanto que acha-se que ela diz, tipo, preferia ser amante da mulher, porque as mulheres morrem todas.
Ele já tinha uma certa fama que o precedia...
Yeah, então ela teve bem tempo a pensar.
Não é o melhor historial, não é?
Não é o melhor historial.
Tens
cinco mulheres.
Tem cinco mulheres, duas.
Quatro.
Uma mandares matar uma já é mau. Duas é red flag
outra
no mínimo.
Outra divorciaste e a outra era um catfish.
Sim, e ainda há uma que morreu doente, coitadinha.
Então
não foi?
Pois foi. Olha, já estava. Sim, estava lá. Então, ela aceitou?
Mas ele cagou de ela estar doente. Atenção, ele tem um grau de cumplicidade aí.
Tem.
Mas ele só mandou matar duas.
Ele só mandou matar duas. Ela pensou muito sobre o assunto e percebeu que aquilo era vontade de Deus. Então aceitou. Pôs de parte os sentimentos pelo Thomas e seguiu em frente para uma vida de rainha. Então, eles casaram no dia 12 de julho. Numa cerimónia pequena, com cerca de 20 pessoas.
Portanto, é daquelas cerimónias pequenas que as pessoas dizem que vão fazer pequenas. Efetivamente pequena. As pessoas dizem que vai ser uma cerimónia pequena e está lá mesmo.
É efetivamente pequena. As pessoas mais distintas eram a Mary, filha do Henrique, 4 anos mais nova que a madrasta, e a Elizabeth, de 9 anos, que também era filha dele.
Não sei, se nós mais para a frente se calhar vamos falar da vida destas pessoas, mas que fique claro... Já agora que a Mary que nós estamos a falar aqui é a Bloody Mary.
É a Queen of Scots.
É a Bloody Mary, exatamente. Isso é toda outra história.
Uma pessoa que não foi convidada.
Eu.
Para além de
eu ti, não fui.
Que não foste convidado. Annette Cleves, amigona do rei, ex-mulher, catfish. Ela estava muito triste. Lembras-te quando eu disse no último episódio que assim que ela soube que a outra ia para o outro lado, que ela ficou tipo... Se calhar vinhas e voltavas para mim. Lembras-te disso?
É, eis que saiu gurada essa expectativa.
E ela ficou com o orgulho ferido. E depois de perder a segunda oportunidade, decidiu que não. A cena é, imagina, ela ficou... A cena que se diz é, se fosse uma mulher bem mais nova que ela, não que o rei, porque pronto.
Sim.
Se fosse uma mulher bem mais nova que ela, assim na flor da idade,
ela,
16 anos...
Ela recebia o L, não é? Como quem diz, aceitava a derrota. Isto é também conversa de jovens.
Já. Mas, e mesmo assim, ela era 21 anos mais nova que a Ana de Cleves.
Portanto, mas pronto,
sim. E ela ficou tipo, não, eu não vou, não queres, isto está-me, dói. O casamento correu bem, foi tranquilo. E quando perguntaram aquela cena do, aceita, blá 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 blá.
Ele respondeu que dói menos. Desculpa.
Uau. Uau. Ele responde assim. Yeah. Só tipo.
Ele já está tipo. Já é que sexta vez que isto acontece.
Mas ele estava muito feliz.
Sim, eu acho que ele só queria mesmo, tipo, se ele pudesse casar com esta tipa, com a Catherine Parr. Catherine?
Catherine.
Parr, pois, Catarina de Aragão. Se pudesse casar com ela numa daquelas igrejas do Elvis,
ele
estás
ia,
a ver,
com
5 minutos, drive-in,
ele
ia. Porque eles, nesta altura, já, tipo, ele já nem sequer a cerimónia já devia estar escrita, já devia copiar
ele
da anterior,
estás
a ver?
Ele sabia.
Eles já deviam copiar, tipo, o cerimonial da anterior.
Achas que o meu pai?
Aí.
O meu pai já se casou 3 vezes. Vou só deixar isto aqui. E para mim o meu pai já sabe o discurso de cor.
Sim,
é
sim,
só
sim.
Isto não é segredo para ninguém. Olá, pai. Beijo.
Só sei que tu merecias com essa coisa. Quando os teus irmãos se casarem, usarem o mesmo discurso que o teu pai fez no nosso.
Qual?
O discurso?
Ah! Não. Não faz sentido nenhum.
Faz, é só mudar algumas
partes. É só mudar algumas partes. O que é que passava... Isto foi uma expressão que eu li no livro.
Eu aposto que nenhum deles sabe fazer os impostos ainda. Também.
Os meus irmãos não sabem. O Rodrigo já deve saber.
Mas também pedes.
O Rodrigo trabalha num banco.
Isso não quer dizer nada.
Ele percebe. Mais que eu. Beijo, Rodrigo.
Ele que o prove.
Posso? O livro que eu li sobre isto, não sobre o meu irmão trabalhar num banco, mas sobre a Catarina de Parr e o rei, tinha uma passagem que eu gostei muito.
É Catherine de Parr?
Catherine Parr.
Pois
sabes tens... que eu gosto sempre de pôr ali um de no meio.
É.
É uma cena...
Sim, é um bocado de parvo isso, mas...
eu gostei muito de uma passagem e trouxe para aqui.
Vais outra vez ler em inglês?
Não. Ah. Eu traduzi para português. Traduzi e adaptei. Que é tipo...
Para quem
o que
nos
é
ouve.
Que... Ah.
Para quem nos ouve pela primeira vez.
Oi.
E ainda não teve a oportunidade de ouvir os episódios anteriores. Duas notas. No último, a Márcia efetivamente falou inglês. No entanto, no primeiro desta temporada, traduziu Order of Bath para Ordem do Banho.
Ordem do Banho.
Portanto, fiquem sempre de pé atrás quando esta mulher traduz coisas.
Eu vou falar inglês neste episódio. E não é para te mandar para sítios.
Okay.
Vou mesmo. Tenho aqui coisas escritas em inglês. Então, dizia algo como... Ninguém sabe o que é que lhe passava pela cabeça... Mas de certeza que ela a queria manter.
Ok.
Eu curti bem. Achei uma delícia. Então, casaram. Foi muito lindo. Uma cerimónia pequena e discreta.
Off with the hand.
Ganda som. Dias depois do casamento, foram numa tour pelo reino durante 6 meses. E eles eram... Imagina, ela não estava muito in quando eles se casaram, mas eles foram felizes.
Ele, para os padrões da época, não é? Eles eram velhotes.
Eles já eram velhotes.
E, portanto, ele já só queria companhia. Se conseguisse...
Pronto, então eu vou já mandar calar, porque tu não sabes o que é que estás a dizer. Porque eu tenho aqui provas.
Ok.
Pronto.
Estou a prova.
Só para não dares. Então, ela amarrou o rei à cama. Ok. Ela, ali, durante os primeiros tempos, eles davam-lhe bem.
Ok.
Inclusive, uma das primeiras compras que...
Mas amarrava em termos...
Não sei se era amarrar, literal. Mas eles passavam muitas horas no quarto.
Ok.
Os dois.
Ele precisou de gelo, pelo menos.
Ele precisou de gelo. As primeiras compras da Catherine
gelo
foram...
Gelo para real piroca.
Uau.
Vou descortar isto.
Não, vou deixar.
Mas tem muito...
Eu vou deixar, porque o Gui vai se rir com isto.
Tem muita graça.
Eu sei que ele vai rir. Posso dizer quais foram as primeiras compras da rainha? Ou vais continuar? Vou dizer.
Mas ela comprou as coisas só uma ou comprou em pares?
Epá! Porquê que estamos a gravar isto a esta hora? Sabia que não era boa ideia. As primeiras compras da Catarina foram... Olha o Zé Júlio aqui.
Precisaste a queixar.
Vários metros de tecido, parecem vestidos de noite marotos, com renda, e debruados a veludo.
Nossa.
É uma delícia, eu curti. Ela era o oposto do rei. estava sempre de banhinho tomado, cheirava bem, tinha vários perfumes.
O que importa é banhinho e não comer...
À pressa. Vários perfumes, aparava as sobrancelhas com pinças de prata e tinha sempre uns repousadinhos para o hálito.
Poça.
Yeah. Era mesmo o contrário. Achas que era
Fisherman's Friend?
Era Fisherman's Friend, sim. Ele tinha em tão boa conta, eles amam-se mesmo bem, ele tinha em tão boa conta que a tornou regente na sua ausência. E ela lidava bué bem com ele. Tipo, ela sabia bué levá-lo. Ele foi para a França uma vez. Ai!
Curiosamente, desculpa. Tendo em conta o que disseste no início, ela não foi preparada para ser rainha e, no entanto, para todos os efeitos, era das que melhor se adaptou ao papel.
Ela era bué boa. Mesmo.
É que... Essa era... Ainda bem que fechaste isso com...
Ela era bué boa. Ele foi para a França e ela mandou-lhe uma carta a dizer que a vida não era a mesma sem ele, que ela tinha muitas saudades, que esperava ansiosamente pelo seu regresso.
Que hoje acordei, lembrei-me, sou maga feiticeira.
Exatamente. Ela podia não o amar quando eles se casaram, mas o tempo mudou as coisas. E então, tipo...
Agora está de chuva.
Ela, por acaso não está, está calor.
Não lá, estamos lá, na janeiro. Altura, não.
Ah, lá não, lá estava sol. Era sol no amor deles.
Ah.
No casamento. Fogo, António. Eles partilhavam muitíssima coisa.
Sol é bem pouco romântico.
Ai, o caraças.
Imagina, nevoeiro
é muito mais... Ah, a chuva é mais.
Nevoeiro é muito mais...
A chuva é mais. Preferias ter casado num dia de
chuva. Não, isso, nevoeiro é muito mais romântico. É tipo, estás a ver, tem aquela envolvência, tipo, misteriosa. Não, nevoeiro não é romântico.
Eu amo-te muito, mas tu me vas a passear.
Tem romântico. O que é romântico são 40 graus. Não, na pinha.
Não, é tipo 20.
Ok.
20 é ok. E de repente estamos a discutir.
Ouvintes, por favor, deixem o vosso feedback. Qual é a temperatura?
Qual é a temperatura ideal para um date?
Para ser romântico.
Para ser romântico. É 20 graus em janeiro ou uma manhã de nevoeiro?
Sim, vim para aqui e não para o podcast da concorrência. Beijinhos, Gui e Rita.
Eles partilhavam muitíssima coisa. O amor pela caça, a dança. E agora vocês estão a ouvir o António encher um copo.
Esqueci-me que isso ia fazer barulho. Desculpa.
E isso juntou-os muitíssimo na vida deles. As coisinhas que eles partilhavam. Ela também fez com que o rei fizesse as pazes com as filhas. E ficasse... Filhas?
Filhas.
E tivesse uma relação... E ela tinha uma grande relação com a prole.
Tanto que eu sei que ela educou a
Elizabeth.
Elizabeth e o filho, que agora não lembro do nome.
Edward.
O Edward.
Então, tal como eu, a Catherine era uma autora publicada.
Das primeiras da história da...
Das primeiras da história. Ilhas. É verdade. O primeiro livro dela... E... Agora que eu vou falar em inglês. The Prayers Stirring the Mind. Ah, eu não sei o que é que eu escrevi.
Vamos tentar outra vez.
Vamos tentar. The Prayers Stirring the Mind onto Heavenly Meditations. Não estava a ler aqui a última palavra.
Queres tentar fazer agora como eles fazem na televisão?
Como é que eles fazem na televisão?
Começa lá a ler.
The Prayers Stirring the Mind onto Heavenly
as Meditations. As rezas... Mexendo na cabeça para meditações
celestiais.
Mas eu tinha de ser, ainda tinha de estar a falar mais por cima de ti.
Yeah, por favor, não. Perceberam o título? Ou querem que eu repita? São António. Não. Não. The Prayer Stirring the Mind onto Heavenly Meditations.
Portanto, as rezas estimulando a mente para, em prol de... Ou para, em direção a... Ai, estou a procurar o melhor conector.
Isto é mal, António.
Meditações Celestiais.
Uf, foi um best-seller imediato. Teve 19 edições só no século XVI.
Vamos ver se vais conseguir replicar.
Isso está nas mãos dos nossos ouvintes.
Dos leitores.
Ela teve outro livro que se chama... Lamentations of a Sinner.
Poça.
Yeah. E foi escrito em segredo, tal como o meu próximo livro está escrito, ser escrito em segredo, António Tuti. Porque era assim um tema delicadinho entre ela e o rei.
O nome não dá nada a entender isso.
Era sobre religião. E entre vários conceitos dramáticos ali para a relação, ela dizia que os príncipes da terra eram impotentes em comparação ao príncipe dos céus. E então era tipo, ela estava ao mesmo tempo, o rei aqui não... Puto,
horny for Jesus mesmo.
Horny for Jesus. Então ela era uma autora proclamada, linda, fantástica.
Bestseller do New York Times.
Bestseller do New York Times. Chegamos agora ao...
Top vendas da Bertrand.
Ah, mas eu posso! Ao inverno de 1545 e 1546. E foi um ano antes do rei morrer. E as coisas não estavam ótimas. Não sabias que o rei tinha morrido. Desculpa. As coisas não estavam ótimas. Eles já não conseguiam partilhar as coisas boas da vida. Imagina.
O inverno da temporada foi o inverno da relação.
Foi o inverno da relação. Porque o frio não é romântico.
Eu nunca disse que este o frio era...
Este frio não era
romântico. Eu nunca disse que era frio. Disse
o inverno em Inglaterra. O inverno em Inglaterra não é romântico.
É horroroso, meu.
Diz lá às pessoas que tiveste... Como é que foi? Como é que era?
Quer dizer, isso é uma matéria publicada. Mas depois eu não posso dizer que estive em Inglaterra.
Bravo, eu sou uma autora publicada.
E eu estive em Inglaterra.
Toda a gente vai à Inglaterra, tu tens um livro.
Olha para esta vergonha. Eu tenho boés, tu queres, estás-me a querer ter um livro deles.
Querem comprar os livros do António?
Eu não vendo. Só vendo alguns.
Temos boés livros no escritório. Bem, este episódio está caótico. Aquilo não estava fácil. O inverno foi muito complicado para a relação deles. Ele estava cada vez mais doente. Eles discutiam muitíssimo. Ele não, quase não conseguia sair da cama, então era ela que ia ter com
Desta
ele.
Desta vez já não era por práticas...
Conjugais.
Conjugais.
E ela, em vez de esperar que ele a fosse visitar, porque sabia que isso não ia acontecer, porque ele quase não conseguia andar, ela ia ter com ele, lá ao quarto dele. Só que eles começavam a conversar e acabava sempre mal. Eles acabavam sempre a discutir religião e isso não era fixe. O que é que sucede? O bispo que os casou, mais um amigão do rei, decidiram que a Catarina não era boa.
Ok.
Eles ficaram assim, porque eles perceberam que as cenas dela de religião com ele, aquilo não ia correr bem.
Mas porque ela era católica?
Ela era católica. Eu acho, tenho quase a certeza. E que estava na hora de deitar a Catarina abaixo e começaram a conspirar e a pôr o rei contra ela.
Ok.
Como? Então, era proibido os súbditos do rei terem itens religiosos, incluindo a Bíblia, escritos em inglês. Porque isso lhes dava poder e sabedoria. E isso, o poder e sabedoria, deixavam o rei e a igreja desconfortáveis. Então o que é que fizeram? Convenceram o rei de que ela não podia ter também bíblias e cenas. E planearam, chegar lá, prendiam-lhe as três aias, tiravam-lhe as bíblias e mandavam a rainha lá para aquela torre onde elas eram todas mandadas antes de morrer.
Torre de Londres.
A Torre de Londres, exatamente. O rei aceitou, mas decidiu que ia contar o plano a um dos seus médicos, médico esse, que era muito próximo da Catarina. Ou seja, ele sabia que se lhe contasse, que ela ia saber.
Ou seja, ele próprio sabotou os planos dos
ele
seus...
Ele sabotou os planos. E ele, diz que ele pediu segredo e tudo ao médico, mas que sabia que ele ia contar tudo. E ela descobriu. E fingiu uma doença mortal. Ela mandou-se para a cama e foi eu vou morrer.
Estou tão mal.
Porquê? António, eu agora isto eu vou descobrir se estiveste atento às aulas.
Ok.
Que é o que é que o rei fazia quando não queria saber mais das suas mulheres? Havia tipo uma cena, havia um comportamento dele que a partir do momento em que ele dizia assim, esta já não.
Se bem me recordo,
uh-huh,
ele citava problemas de ordem de saúde, não. Saúde pública por causa das febres e das gripes e não sei o quê, uh-huh, e afastava-se a pretexto
da sua saúde. Ele ficava tipo, não quero mais ver esta pessoa.
Foi o que aconteceu em particular com a Ana Bolena.
Yes.
Foi quando foi o surto de...
Yes. Então ele ignorava-as. Então o que é que ela faz? Ela vai, manda-se para a cama.
Eu curti que tu nem sequer disseste que estás correto. Parabéns, António, muito obrigado.
Correto. Não, isso era um meio certo. Não era um...
Ah, então qual era o certo certo?
Ele ignorava-as.
Ok.
Porque isso aconteceu com uma ou duas. Não aconteceu com as seis.
Ok.
Então...
Ele dava ghost real.
Yeah. Sad.
Real ghost.
Posso? Vais continuar a dizer as mesmas duas palavras de formas diferentes.
É difícil. É difícil.
Fantasmando. Epá! Ela fez isto para testar se ele estava mesmo chateado com ela ou não. Se ela ia mesmo morrer.
Sim.
E ele mal soube, foi a correr, mais ou menos, né? Porque o senhor estava mal.
Foi andarilho.
Ele foi assim andar muito devagarinho, passito a passito, como dizia o outro.
O corpo... A arrastar-se, mas a mente veloz.
Sim. Ele estava muito preocupado e foi logo ter com ela. Eles conversaram, fizeram as pazes e...
Bora fazer as pazes.
E a partir daí agir. Ficou... What?
É uma música bem antiga dele.
Socorro. E a partir daí...
Só surpresa.
Voltou o clima de paixão e amor entre... A Catarina e o Henrique.
E depois descobriram que ela não tinha uma doença mortal.
Pois, não, ele perdoou muitíssimo.
Okay.
Ela explicou-lhe e depois eles conversaram e ficaram tipo, ok, eu amo-te muito.
Gajas, mano, mentirosas, pá.
És tão estúpido. No dia 28 de janeiro de 1547, ele morreu. Sede.
Paz a sua alma.
A sua morte foi escondida durante 3 dias... Para que a sucessão fosse calma e tranquila. E agora, António? Vamos aqui a uma coisa que ninguém esperava. E nem eu estava à espera. Ela acabou a casar-se com o Thomas Seymour. Ela ficou tipo, bro, olha, ele já morreu. E eu quero casar-me contigo. Tu sempre foste o meu grande amor.
Pois, para todos os efeitos, ela continuou a governar sozinha até morrer.
Sim.
Que foi passado pouco tempo também.
Ela morreu pouquíssimo tempo depois.
Tipo, passado 2 anos, uma coisa assim.
Sim. Mas não era suposto ela ser regente. No como diz, testamento do Henrique, ela não estava como rainha regente, estava como rainha viúva. Só que o irmão do Thomas Seymour mexeu lá uns cordeletes quaisquer.
Ok.
Aquilo coisa e ela passou a rainha regente.
Bem, também não serviu de muito, não é? Porque passado 2 anos, a coroa foi para o Eduardo.
Yes.
Que morreu. E depois passou para a Mary.
Para a Mary.
Que morreu. E depois passou para a Isabelinha.
Isto estava muito a mal nesta altura.
Isabelinha é essa que... Uma rainha muito conhecida. Por isso é que tens o período isabelino.
Que é uma palavra que eu gosto muito.
Onde surgiu um certo William Shakespeare.
Que nos deu aquele filme incrível.
Shakespeare...
A Paixão de Shakespeare.
Shakespeare in Love.
É isso, não é? Adoro esse filme.
É verdade. Que nos deu a conhecer também de forma mais generalizada... Um certo Joseph Fiennes.
E irmão do Voldemort. E quem era ela?
Ela não me lembro.
Era Gwyneth.
Mas ele é irmão do Voldemort e depois nunca mais apareceu assim em filmes por ela.
Verdade.
Joseph Fiennes. Irmão do...
Ralph Fiennes.
Precisamente.
E chegámos.
Por sua vez, é parecido com o Liam Neeson. E as pessoas confundem-nos.
Estás bué a sério?
Não. Tu és bem pior. Tu és bem pior. A Márcia acha que o Phil Collins e o Sting são a mesma pessoa. Não têm nada a ver um com o outro.
Isso. E que o Moby e o vocalista dos R.E.M. também são a mesma pessoa.
Aí é só...
Aí é só
preconceito. São os dois, são homens brancos carecas. Agora, o Sting e o Phil Collins...
Para mim são a mesma pessoa. A energia é a mesma.
A energia é a mesma. Um destila sexo...
Nós já falamos sobre isso.
Eu sei, mas eu vou repetir. Um destila sexo, o outro suga o sexo da sala.
E não é só isso. E também... Para lá, aqui com esta perna. Eric Clapton e Cat Stevens são a mesma pessoa para mim.
Está bem, mas aí também eu percebo...
É energia!
E as presenças físicas aí também existem.
Agora, eu acho que nem nunca vi a cara dos dois ao mesmo tempo.
Phil Collins e Sting.
Phil Collins e Sting são a mesma pessoa. Peço imensa desculpa. Eu vou... Esta eu levo comigo para a campa. Não... Vou nesta luta.
Sempre. Leva a taça.
Nesta luta para sempre. Eles são a mesma pessoa. Chegámos ao fim deste episódio.
É que ninguém concorda contigo.
Ouves alguém a dizer que não concorda comigo sem ser tu? Eu não ouço. Portanto...
Mais feedback, por favor. Por favor, digam-lhe, por amor de Deus, digam-lhe só que o Phil Collins e o Sting não têm nada a ver.
Eu sei que vocês são time Márcia neste...
Eu estou-me a cagar, são da minha equipa. Eu não vou estar com essas... Com esse fan engagement. Podem ser teus fãs à vontade. I don't care. Agora, eu sou fã, sabes do quê? Da verdade. Da verdade dos factos. E o facto é que o Phil Collins e o Sting não têm nada a ver um com o outro.
São a mesma pessoa. Acabámos as 6 mulheres do Henrique. E...
Se fossem 7, dava para ser um livro da outra.
Quem é
da outra? Taylor Jenkins Reid.
É verdade. As 7 mulheres de Henrique VIII. Eu agora tenho um pedido. António. Acabámos o... Ai, tenho um cabelo no olho. Acabámos este tema. Há um musical da Broadway que se chama Sex. E é sobre as 6 mulheres do Henrique VIII. Eu acho que podias-me levar a ir ver.
Não sei, tu é que és a autora publicada.
Está bem, mas podias-me fazer uma surpresa.
Ok. Portanto... Eu vou-te surpreender com uma coisa que tu me estás a pedir para eu fazer, ok?
Sim.
Parece-me bem.
É uma surpresa controlada, eu gosto.
Sim.
Sinto-me mais segura assim. Acabámos! Finalmente! Foi difícil chegar aqui às 6 mulheres, ao fim das 6 mulheres de Henrique VIII. E ao livro, pessoal, foi um trabalho de amor.
Ódio.
Ódio. Raiva. Sangue. Sangue não houve, mas houve lágrimas.
Ok, poça.
Houve boas lágrimas. E pronto, e olhem, que está na hora de agradecer, não é? Então quero agradecer ao meu pai, à minha mãe, à academia. Quero agradecer à Marta e à Kátia, da Manuscrito, que é a editora que está a editar este livro. Quero agradecer ao António por estar aqui. E mais nada.
Estou aqui. Eu estou aqui.
Quero agradecer à minha mãe e ao meu pai por me terem feito. E poxa, pessoal,
pareces daquelas pessoas que ligam para a Rádio Voz do Alenquer.
Eu não liguei para a Rádio Voz do Alenquer. Eu estava na Rádio Voz do Alenquer.
Quero mandar um beijinho para
a avó Mária, para a avó Teresa,
para a Teresinha, para a Joaninha, para a Joaninha, que é assim normalmente que
okay.
A sequência acontece assim.
E quero agradecer às pessoas que ouvem este podcast, porque se ninguém ouvisse este podcast,
é verdade.
Mesmo com anos em que nós estivemos parados e que não havia nada, as pessoas que são vocês mandavam mensagens de vez em quando, dizer assim: oi, olha, lembro-me de uma pessoa que mandou uma mensagem que eu nunca mais consegui encontrar essa mensagem. Dizia algo tipo: mas olha lá, vocês podem voltar a fazer episódios, mas se isso não for muita coisa para a vossa cabeça, se for, está tudo bem.
É sempre.
Pá, é que foi mesmo assim a mensagem e eu adorei. Se estás aí, se ainda ouves, manda uma mensagem para eu me lembrar. Obrigada.
Com o print da anterior.
Com o print da anterior, porque foi incrível. E pronto, e na verdade são vocês, não é? Tipo, pessoal, vocês. Eu, de repente...
Você nasceu para isto.
De repente é estranho. Mas sim, são. Tenho que agradecer às pessoas que ouvem este podcast por terem dado ouvidos a uma rapariga que estava aborrecida e decidiu ir pesquisar sobre fofocas dos reis e das rainhas e achou que era, como diz, bom o suficiente para partilhar com os estranhos na internet.
Vocês sabem que a Márcia está a falar do fundo do coração e está nervosa porque ela está a escrever em cima da capa de um caderno.
Não, estás a ver, as pessoas não sabem o que é que eu estou a fazer.
Está bem, mas eu sei, eu estou a ver.
E pronto, pessoal, e é isto.
Não deixo escapar nada.
Está aí, está no mundo, ainda não está, vocês ainda não o têm nas mãos.
Ele está efetivamente no mundo.
Está efetivamente
já no tem mundo. Tem uma presença corporal no mundo.
E podem comprar. Haverá evento de lançamento, a seu tempo direi dia, local e hora. Era giro se aparecessem, porque assim eu podia ver as vossas carinhas e dizer: oi, o que é que vocês estão aqui a fazer? Vão para casa, se faz favor, que isto, não é? Vocês têm mais que fazer.
Muito feio da tua parte, estás a mandar para casa. Não, pessoas que vão a um sítio onde se vendem livros.
Não, mas que é, tu, é tipo, o que é que vocês estão aqui a fazer? Portuguesa? Parem de ouvir. Vocês fofoqueiras, o que vocês estão aqui a fazer? Não tem nada a fazer, são falar da vida dos outros.
É, nossa. Isso é que não pode ser.
Não é? Verdade. E pronto. E é isto, pessoal. Até à próxima. E
bem-aja.
Comprem um livro, que é para depois eu poder autografar. Estás?
Um beijinho.
Beijinhos, até para a semana. Não sei quem é que vai ser a rainha da próxima semana. Tu sabes?
Vai ser tu.
Isto foi terrível. Tchau.
Tchau.